בעזרת השם, אין שם דף כ"א עמוד א', נו קומץ לנו רמה משנה. Nós sabemos que segundo a lei original da Torá, é permitido uma pessoa casar com várias esposas. Hoje em dia, isto é proibido por uma instituição posterior dos nossos sábios. De qualquer maneira, segundo a lei da Torá, um homem pode casar com várias mulheres. Porém, com relação ao rei do povo de Israel, fala a Torá, Lo yarbeu nashim, ele não deve ter muitas demais mulheres, para o seu coração não desviar do caminho de Deus. Fala sobre isso a Mishnah. Lo yarbeu nashim, ela shmonaisre. Aprendemos desse pasuk, diz a primeira opinião da Mishnah, que ele não deve ter mais do que 18 mulheres. Essa é a primeira opinião. Rebi Yehuda omer, marbeolo, o bilvad, shelo yeh miserot et libo. Diz o Rebi Yehuda, ele pode casar com quantas mulheres ele quiser, se estas não desviam o coração dele do caminho correto. Já que todo o motivo que a Torá proibiu foi justamente para que as mulheres não desviem o rei do caminho de Deus, se as mulheres não estão fazendo isso, ele pode casar com quantas ele quiser. Rebi Shimon omer, Rebi Shimon volta para a primeira opinião, dizendo, afilo achat, meslet libo, reu lo isaena. Se tem uma mulher que desvia ele do caminho correto, mesmo uma mulher, ele não pode casar. Inken lama leemar lo erbelo, nashim. E se o pastor vem diz que ele não deve ter muitas mulheres, de afilo que Avigai. Isso vem ensinar que mesmo uma esposa boa e correta, assim como a Abigail, esposa de David, mesmo uma mulher boa desta, ele não pode ter muitas mulheres. Então a primeira opinião diz que o pasuk diz de qualquer situação, mesmo mulheres boas, ele não deve ter mais do que 18. E a segunda opinião diz que se as mulheres são boas, ele não deve se preocupar com o número de mulheres. Em primeiro lugar, analisa a Mishnah. Lembra de Rebi Yehuda dar estama de cra, Rebi Shimon não dar estama de cra. A princípio, deduzimos na nossa Mishnah que o Rebi Yehuda, quando ele vê uma lei na Torá, ele sim analisa qual que é o motivo que está por trás dessa lei e leva isso em conta. Por isso ele falou na nossa Mishnah que já que o motivo da lei que o rei não vai ter muitas mulheres é para que elas não o desviem do caminho da Torá, se estamos se tratando de mulheres corretas e boas, ele pode ter muitas mulheres. Ou seja, o Rebi Yehuda, ele vai e leva em conta o motivo da lei. Já o Rebi Shimon, não. O Rebi Shimon, nossa Mishnah, disse que já que a lei diz que ele não deve ter muitas mulheres, a gente não leva em conta o motivo, mesmo mulheres positivas, boas. Ele não deve ter muitas mulheres mais do que 18. A princípio, isso lhe sai da nossa Mishnah. Porém, pergunta Gemara, temos uma braita que diz ao contrário. De Tânia, olha só o que diz a braita. Almaná ben cheyaniá ben cheyashirá el mashkeninotá. Shenemar lo tachbol beyud almaná divre rebiuda. O pasuk diz que se tem uma mulher almaná, viúva, que é uma coitada, a gente, se ela está devendo, se ela pega um empréstimo e ela fica devendo, a gente não deve pegar um penhor, um objeto dela, como um penhor da dívida. E se a gente sim pegou, a gente tem a obrigação de devolver para poder usar, porque ela precisa usar os seus pertences. Logo, a gente não deve pegar os pertences dela. Fala o Rebi Yehuda, que tanto se ela é uma mulher viúva pobre, que não tem vários pertences, tanto se é uma mulher rica, de qualquer maneira, a Torá falou que a gente não deve pegar penhores de uma viúva. Assim é a opinião de Rebi Yehuda. Rebi Shimon omer, ashirah v'mashkinim. Então já Rebi Shimon diz que não. Que se a mulher é rica e não falta para ela pertences, a gente pode pegar um penhor dela. Aniá v'mashkinim. Então já se ela é pobre, a gente não pega o penhor. Porque você tem que devolver e você vai trazer maldicência sobre ela. A gente explicou então as palavras do Rebi Shimon, que ele diz o seguinte: Rebi Shimon fala o seguinte: já que ela é uma mulher coitada, então a Torá nos obriga a devolver o penhor para ela usar, já que você vai ter que toda hora entrar e sair da casa dela para pegar e devolver o penhor, então as pessoas vão acabar achando que essa mulher está pecando com esse homem, por isso não deve-se pegar um penhor dela. Vemos aqui que o Rebbe Yehuda diz que uma vez que a Torá falou para não pegar penhor de uma mulher viúva, independentemente se ela é pobre ou se ela é rica, a gente não deve fazer o que a Torá proibiu. Já o Shimon não. Ele fala que já que o raciocínio é para, porque a mulher vai precisar usar o objeto, então somente uma mulher pobre. Amar Rebbe Yehuda Loda, a gente vê que o Rebbe Yehuda não leva em conta o motivo da lei. O Rebbe Shimon Dari estava declarando. O Rebbe Shimon sim leva em conta o motivo da lei que foi dita na Torá. Explica então a Gemara, a resposta é o seguinte: Be'arma Rebbe Yehuda lo dar shtam leka. Realmente a opinião de Rebbe Yehuda com relação a todas as outras leis da Torá, fora a lei do rei, é que a gente não leva em conta qual que é o raciocínio e o motivo da lei, assim como a gente viu no caso da viúva. Vishani Hacha de Befar shtam leka. Porém, no caso do rei, o próprio pasuk veio e nos revela qual que é o motivo da lei. O pasuk diz, ele não deve casar com muitas mulheres para que elas não o desviem do caminho da Torá. Já que a Torá, nesse caso, explicou que esse é o propósito da lei, deduz daqui o Rebbe Yehuda, que caso se trata de mulheres boas, sim, ele pode casar com muitas. Rebbe Shimon da Marcha, já o Rebbe Shimon diz justamente pelo contrário. Geralmente, com relação a todas as outras leis da Torá, sustenta o Rebbe Shimon que a gente sim deve levar em conta o motivo que está por trás da lei. E sendo assim, bastaria que o pasuk dissesse que o rei não deve casar com muitas mulheres. E eu automaticamente deduziria que o motivo disso é que elas vão tirar ele do caminho correto. Assim como a gente analisa o raciocínio que está por trás de todas as outras leis. Loyasur Lamar. E o fato que nesse pasuk, o pasuk veio e nos escreveu o motivo, afilo achat, mesirat libo, arezo esaena. Já que o pasuk veio e especificou que nesse caso o motivo é que elas vão desviar ele do caminho, vem dizer que mesmo uma mulher que desvia ele do caminho, ele já não deve casar. Ele ama ele, caiu no ar, minha filha vai ligar. E se o pastor então diz que ele não deve ter muitas mulheres, se trata mesmo sobre mulheres boas, que ele não deve casar. Então a conclusão é que, mesmo que segundo Rebbe Shimon, geralmente a gente leva em conta o raciocínio e o motivo da lei, neste caso do rei, ele aprende do pasuk, que está escrito neste caso, que mesmo mulheres boas, ele não deve ter mais que 18. Essa é a opinião de Rebbe Shimon trazida na nossa Mishnah. Hani Shmona Asar Minalan pergunta a Gemara, da onde a gente aprende o número 18? Da onde aprendemos que este é o número de mulheres que é permitido para um rei ter? Responde a Gemara, aprendemos isso do pasuk com relação ao rei David. O pasuk fala sobre os filhos do rei David, das diferentes mulheres que ele tinha. Nechtiv, verdu le David banim Hebron, os filhos de David que nasceram em Hebron, vai becharó o primogênito Amnon, le Achinom Israelit, um menino chamado Amnon, filho da mulher chamada Achinom Israelit. Mishneu, segundo Kilav, chamava-se Kilav, le Avigail Shetnavar na Carmeli, filho da Avigail Shetnavarli. Ashlishi, o terceiro, Avshalom, Ben, que era filho Maacha da Maacha. Ve'arvi, o quarto, chamava-se Adoniau. Ben, filho da Hagit. Ve'hamishi, o quinto, Shfatia. Ben, filho da Avital. Ve'ashishi, o sexto, Itra'am, que era filho Le'igla Eshet David, da Igla, esposa de David. Ele era duro David Becheron. Estes foram os filhos de David que nasceram em Hebron. Vemos aqui que ele tinha 6 mulheres. Veká Marley, Navi, e o Navi, o profeta, diz ao rei David, se o número de mulheres não é o bastante para você, você ainda pode aumentar mais e mais, assim como estas. Kahena ve kahena. Aprendemos essas duas palavras, kahena shit ve kahena shit. Mais e mais, como essas mulheres, carrena, vê carrena, duas vezes cada vez, é mais 6. Ou seja, 6 ele já tem, ele vai aumentar mais 6 e mais 6. Avreut Manessari. Daqui saiu o número de 18 mulheres. Daqui a primeira nossa Mishnah, que o número de mulheres que um rei pode ter é 18. Matkifla Ravina, pergunta o Ravina contra essa explicação. Eima Kahena Tartesari. Pode ser que o pastor diz o seguinte: você tem 6 mulheres, você pode aumentar mais mulheres como estas, ou seja, mais 6, ao total 12. Vehahena Esinverba. E quando o pastor fala uma segunda vez, e mais como estas, ou seja, mais como as anteriores, a gente está no 12, então mais 12, ao total 24. Tá em Aliach, e assim também a gente vê numa Braita, que diz, que ele não pode ter mais que 24 mulheres. Assim diz uma opinião na Braita. E continua a Braita trazendo uma terceira opinião. E aqueles que aprendem, as leis de quando a palavra aparece, a letra Vav a mais, Kahena Vehahena, então são 48 o número de mulheres. Assim também a gente vê numa Braita que diz, que existe uma opinião, que ele pode ter 48 mulheres. Então temos a base de duas opiniões. Uma que diz que ele pode ter 24 mulheres. Outra opinião diz que ele pode ter 48 mulheres. Vitalidan, my time, hein? E qual que é o motivo da opinião trazida da nossa Mishnah que ele pode ter somente 18 mulheres? Como é que ele explica o Pasuk? A Maravkahana explica o Maravkahana, Makish Kahena Batra e Kahena Kama. Makahena Kama, shit. Avkahena Batra, shit. Já que está escrito duas vezes a palavra Kahena, vai aumentar mais mulheres como esta e mais como estas. Então, a gente diz que assim como a primeira vez que aparece a palavra Kahena, quer dizer mais 6, ao total 12, a segunda vez que aparece essa palavra, quer dizer também mais 6. De maneira que ao total são somente 18. Pergunta a Gmará, como é que o Pasuk listou as mulheres de David? Vê a Havai e Michal. Nós sabemos que a Michal também causou com o David, como a gente viu alguns da Pima atrás. E a Michal não é citada nessa lista. Amar Rav, responde o Rav, Eglaz o Michal. A Michal é chamada de Eglá, a sexta da lista. Velama Nikra Shma Eglá, porque ela é chamada de Eglá, Shechaviva Alav Eglá. Eglá geralmente é o nome em hebraico, quer dizer um cordeiro pequeno, uma ovelha pequena, mas é usada muitas vezes na linguagem dos profetas a uma coisa que é muito querida para a pessoa. Então, a Michal, já que ela é muito querida por David, ela é chamada de Eglá. Vechen Omer, assim também encontramos com relação a Shimshon, Lulei Harashtem Eglati, que eles falaram com a esposa dele, ele falou que vocês falaram com a minha Eglá. A gente vê que a esposa também é chamada de Eglá. Pergunta a Gmará, sendo isso, o Miavur Michal Bane, o Pasuk diz que essa Eglá, que você diz que é a Michal, ela tinha filhos. E como é que pode ser que a Michal tinha filhos? Existe um Pasuk explícito que diz o Michal Bat Shaul, Lo Haya Valad, a Michal não tinha filhos, até o dia de sua morte. Então como é que diz o Pasuk que a Eglá sim tinha filhos? Amar Rav Chisda, responde Rav Chisda, Ad Yomotá Lo Arabanim, Beyomotá Hayala, até o dia de sua morte, Michal não teve filhos, mas no dia de sua morte, ela teve um filho. Fala que essa explicação ainda é insuficiente. Por quê? Michli banim eichakachash evreu behevron. O Pasuk alista os filhos que nasceram para David em Hebron. Veilu maaseh de Michal birushalayim. E o episódio na qual Michal pecou, que a gente vai ver a seguir, e desde lá ela não teve filhos, aconteceu em Yerushalayim. Como conta os Tsukim, que o rei David, quando chegou o Aron HaKodesh, que com as tábuas da lei, trazido para Yerushalayim, então o rei David começou a dançar e junto com o povo perante a Arca Sagrada, perante o Aron HaKodesh, e aí a Michal viu pela janela o seu marido, o rei, dançando igual a uma pessoa comum perante o Aron HaKodesh, e ela desprezou o rei. Ela achou isso uma coisa desprezível e ela foi castigada por isso, porque na verdade o que o rei Davi estava fazendo era para a honra de Deus, para a honra do Aron HaKodesh. Logo ela foi pecada por isso e o pastor diz que desde então ela não teve filhos até o dia de sua morte. Como diz o pastor, Michal bat Shaul nishkefa bat chalon, que a Michal olhou pela janela, vatere David melech mefazez moker, que ele finia Hashem, viu o rei dançando como uma pessoa simples perante Deus, vatavez, e ela achou, desprezou o rei. Ve ama Rav Yehuda, disse Rav Yehuda, ve tem Rav Yosef, tem judeus que escondiam o nome de Rav Yosef, shakalita a Michal a mitrevesa. A Michal foi castigada por isso, e por isso ela não teve filhos. Então, como é que você diz que a Michal não teve filhos até o dia de sua morte? Nós sabemos que, antes do rei, David reinou em Hebron. A segunda etapa foi em Yerushalayim. E a Michal pecou em Yerushalayim. Ou seja, ela faleceu depois da época de Yerushalayim. E o pasuk diz que a Eglá teve filhos em Hebron, na primeira era. Ela é maiada, Tomás, a Yala, Michal, e ela é a Yala. Porque então, a Gumará é o seguinte, ela sim tinha filhos antes de ter pecado, mas depois que a Michal pecou, quando ela desprezou o rei, daquela época em diante ela não teve mais filhos, mas na época de Hebron, a Michal sim tinha filhos. Pergunta a Gemara, uma última pergunta, reativa, e quer David od pilatshim menashim birushalayim. A gente vê que o pasuk fala que o David casou com mais mulheres e pilatshim, ou seja, ele tinha mais mulheres. Respondeu a Gemara, lembrou isso nessa? Não, depois que o profeta permitiu para ele ter 18 mulheres, ele casou com mais mulheres para completar o número 18. O pastor fala que ele casou com mulheres e com pilakshim. Mais nashim, mais pilakshim. Qual a diferença entre essas duas, dois tipos de esposa? A mravuda marav, se expõe a mravuda no nome de rav. Nashim, o kituvá, o kidushim. Nashim é uma mulher que ele casa fazendo o kidushim, fazendo a kituvá, assim como um casal normal. Pilakshim é o kituvá, o kidushim. Pilakshim é uma mulher que ela está junta com o homem, mas ela não foi feito o kidushim e a kituvá. E isso é chamado de pilegues. E o David completou com isso o número de 18 mulheres. Amaravilda Amarav. Contava a viúda não dirá. Arbaba Toradim Ayurou David, Mikulam Bnei Fator. Nós conhecemos a parashá de Fator, que diz que quando o povo de Israel está numa guerra e o inimigo põe mulheres para desviar a atenção dos soldados, essas mulheres são permitidas, mesmo que elas não são judias, elas são permitidas de serem trazidas para o povo judeu e casar-se com elas. O David tinha 400 filhos que vinham dessas mulheres das guerras. O Megadlei Bloriotayu, e eles deixavam o cabelo crescer, assim como o costume dos goyim. Vekulam Yoshvim Bekranot Shel Zahav, eles sentavam em tronos de ouro. Melchim Berosh Gerasot Hayu, e eles eram os generais do exército de David. Vemai Ubalei Grofim Jabe David, e esses que eram os fortes do exército de David. Vamar, Avuda Amar Rav, contra Avuda Amar. Tamar, Batefator. Tamar, uma das filhas de David, ela era também uma filha de uma Efator, de uma dessas mulheres que foram pegas na guerra, que a Torá diz que é permitido de ter uma relação com elas. A Tamar nasceu de uma relação dessa. O Navi conta com relação a Tamar que David tinha um outro filho chamado Amnon. O Amnon queria casar com a Tamar, que também era filha de David. Ele, então, queria casar com ela, ele estava pensando o que ele ia fazer, e quem deu a ideia para ele foi o tio de David, que falou o seguinte: se faça de doente, finge que você está doente, e aí o rei David vai te visitar, e aí você pede para o rei David, para Tamar, a sua irmã, vir te servir para você melhorar, você ficar sadio. E assim aconteceu, de fato. E a Tamar veio servir ele, está escrito no pasuk que ela preparou comida para ele. E aí ele pediu para todos os outros ajudantes saírem da casa. E aí ele violentou a força a Tamar. E a Tamar então diz para o Amnon: por que você vai fazer uma coisa dessa? Se você pedir para o rei, ele vai permitir de eu casar com você. Por que você precisa ter uma relação desta maneira negativa? Porque a gente não vai fazer um casamento de um jeito normal, de um jeito bonito. Mas o Amnon, ele pecou de qualquer maneira e teve uma relação com a Tamar. Aí a Tamar rasgou suas roupas e foi mutada para a rua, assim como ele veio adiante. Fala então, Agmará, que essa Tamar, que é citada no pasuk, ela era filha de uma Efator, ela era filha de uma dessas mulheres da guerra. Como a gente sabe isso? Shinemar, porque o pasuk fala, a Tamar fala para o Amnon: por que você vai fazer esse pecado? Peça para o rei, ele vai deixar a gente se casar. E se a gente vai dizer que a Tamar era filha de uma das mulheres do David, então eles são irmãos pelo lado do pai. ele e ela, então eles não podem se casar. Como é que a Tamar falou que o rei vai permitir deles se casarem? A gente vê então que ela na verdade era filha de um Efator. Uma filha de Efator pode se casar com um outro filho do David. A jornada vai ter fator, tá? Continua a Gemara analisando o episódio de Amnon. Amnon, Ra, o Shmuel Yonadav ben Shimah e David. Quem deu essa ideia ruim era o Yonadav ben Shimah. Ishacham, que era uma pessoa inteligente. Amar Aviuda, explica o Aviuda. Amar Avnon de Rav, Ishacham Lilishah, uma pessoa inteligente, ou seja, que ele tinha inteligência, ele usava isso para o ruim. Ele usava a inteligência dele para como conseguir fazer um pecado. Vayomer Madua. Ataca Hadal ben Amelech, o Yonadav pergunta para o Amnon, por que você está assim desanimado? Vai o Yonadav, e aí o Yonadav deu a ideia para o Amnon. Shchavu Shechavá, deita na cama, se faz de doente, e etc. E peça para o rei para Tamar vir e cuidar de você. Vatiká Hamsharet, Vatitzok Levanav, Amalev Yuda Amalav, Shastarum Neitigun, aprendemos da linguagem do Pasu que ela fritou. A comida que, ela, que a Tamar fez para o Amnon era frituras, coisas fritas. Va isnaea Amnon sin agdola. Depois de ter feito esse ato repugnante, fala o Pasuk que o Amnon de repente ficou com uma grande raiva da Tamar. E o Pasuk fala que a raiva que ele tinha contra essa Tamar era maior do que o amor que ele tinha por ela antes. Mas tá, o que aconteceu? Por que ele foi com tanta raiva? Amar Rav Yitzchak, explica Rav Yitzchak, Nima Nikxeranu Vastaro Krutchovcha. Um dos pelos da Tamar se amarrou no genital do Amnon e tornou ele um defeito. Vechi Nikxeranu Imai Avda, pergunta a Gemara, tudo bem, não é culpa dela. Ela é na Kasher Nima Vastaro Krutchovcha. Fala a Gemara, não, ela fez isso de propósito. Ela fez de propósito e feriu o Amnon, por isso ele ficou com raiva dela. Pergunta a Gemara, Eini, como é que isso pode ser? Verá, dara, shrava, mai dechtiv, veatzar kashem agoim yafech, she'en lahem notzer lo se'ar beta shechev, lo se'ar beta elva. O pasuk diz sobre a beleza das mulheres judias, que as mulheres judias não têm pelos nas partes íntimas. Isso se trata antes do pecado, do pecado das mulheres no segundo Betamigdash. Quando as mulheres pecaram no segundo Betamigdash, então essa beleza se foi. De qualquer maneira, com relação a Tamar, como é que pode ser que ela tinha esses pelos? Respondeu a Gemara, Shani Tamar, de Mate Fatora. Vai, como dissemos, a Tamar, ela não era uma judia comum, ela era uma filha de uma mulher de um outro povo, ela não era uma judia comum. Por isso que ela tinha isso. Continua o passo contando, vai ter que tomar Efel al-Rosha, vai ter que tomar uma chave a Kar'a, diz a Tamar, diz o passo que a Tamar rasgou suas roupas e pôs cinzas e saiu enlutada, chorando pelo que foi feito. Tana Mishmedre Yoshua ben Korcha, falaram o nome de Yoshua ben Korcha, Gedra Gador Gadar Tamar Botasha, a Tamar fez um grande ato naquela hora. Com isso que ela foi para os sábios de Israel, e falou que o que aconteceu, Amru, então os sábios falaram o seguinte, Brimnot Melachim Kach, Brimnot Diotot Alachat Kama Mekama, se isso aconteceu com a filha de um rei, na família real, pessoa simples, é óbvio que uma coisa dessa pode acabar acontecendo, Imletznot Kach, Brimnot Alachat Kama Mekama, e se isso aconteceu com a Tamar, que era uma pessoa, uma mulher distinta, é óbvio que isso pode acontecer com mulheres menos modestas. Amra viu da Amarav, e por isso então, fala viu da Amarav, botasha, por causa desse episódio, naquela hora, Gazru ala Ihud velapunia. Foi então que proibiram o Ihud. O Ihud é a proibição de um homem e uma mulher que não são casados se encontrarem sozinhos numa situação reservada. É proibido eles estarem só juntos num quarto trancado ou algo parecido. Fala que Marai Hud de Orai, então, como é que você diz que isso foi uma instituição na época de David? Nós sabemos que isso aqui é uma lei que já vem de uma época mais antiga. De Amar Rabbi Yochanan Mishum Mishum Ben Tzadok, como diz o Rabbi Yochanan, Remes Lihud na Torá, encontramos nas palavras da Torá já que é proibido o Ihud, Minayim. Aprendemos do Pasuk que diz o seguinte, Shneemar, que é Sitecha, Richa, Ben Imecha. Quando seu irmão, filho da sua mãe, vai te levar a pecar. Ri ben emesit ben av ben obedir. Quer dizer, o seu irmão, filho da sua mãe. O irmão que é filho do pai também pode te levar a pecar. Era o mar, o passo então que diz que o filho, o seu irmão, que ele é filho da mãe, ben mitached imenu, ven acher mitached imenu, vem dizer que somente um filho pode estar junto com sua mãe numa situação reservada. Já uma outra pessoa é proibido de se encontrar com uma mulher casada, uma mulher que lhe é proibida, numa situação reservada. Vem acher mitached imenu, de uma Torá. Ela é uma gazora que dá para mas realmente, segundo a Torá, é proibido estar com uma mulher casada numa situação reservada. Mas está um homem com uma menina solteira, segundo a Torá, isso não era proibido. Depois do episódio de Amnon, instituíram os sábios que é proibido fazer o ihud, estar numa situação reservada, mesmo com uma menina solteira. Continua a הגמרא אנליזת הספסוקים כמו נעשו על דוד ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך תזכיתו כי הוא אדוניה ומדוספילו של דוד קריה ארדר וטרונו דופאי ואיתן אינו כמוסיגיו אמר רב יהודה אמר אף אלו לבדם ג'לה מלמד שביקש להולמו ולהולמתו אלי תמתו פור הקורואה נעשו הקבסה ואיתן אינו כמוסיגיו encaixar a coroa real na sua cabeça, porque conta os comentaristas que existia um certo bastão, um certo pau dentro da coroa, de um lado até o outro lado da coroa, que impedia a coroa de entrar e se encaixar na cabeça de qualquer pessoa. Os herdeiros do trono, eles tinham uma certa risca, um certo buraco na cabeça, de maneira com que esse bastão conseguia se encaixar na cabeça. Esse bastão da coroa, a coroa conseguia se encaixar na cabeça do rei. Então o Adoniel, já que ele não era para ele reinar, ele não tinha esse sinal especial, ele não conseguiu vestir a coroa real. Continua a Gemara, Vayaslo Rechu Parashim, ele fez, quando ele queria reinar, ele fez para si carruagens. Vechamishim Lishlatim Lefanav, 50 pessoas que corriam perante ele. Maerevuta, o que aprendemos aqui, Maerevuta Amarav, Zevuta Amarav, Kulam Letulei Tchol, tinha um certo membro da pessoa, uma parte do sistema digestivo que ele tirava dessas pessoas, essas 50 pessoas tirou essa parte do intestino para eles correrem melhor. Porque o que é por Flaglime? Ele também, toda a parte dos pés, ele descascou os pés de uma maneira que eles conseguiam correr em cima de pedras, em cima de espinhos. Assim ele fez para ele conseguir reinar, mas no fim ele não reinou. Próximo Mishnah continua tratando sobre as leis do rei. Lo yarbelo susim. O pasuk diz também que ele não deve ter muitos cavalos. Ela, que der uma kaftó. Ele pode, porém, ter o número de cavalos necessários para suas carruagens. Vekese vezav lo yarbelo. O pasuk continua dizendo que ele não deve juntar ouro e prata demasiados. Ela, que der uma espanha. Mas ele pode ter o suficiente para pagar os gastos do reinado, para pagar o exército. Vekotev o Sefer Torah Lishmo. Continua o passuk dizendo que ele deve escrever para si um Sefer Torah. Fala a Mishnah. Yotzer Milchama Motziaimo. Quando ele vai para a guerra, ele leva o Sefer Torah do rei junto com ele. Nichnas Hu Machnisaimo. Quando ele volta da guerra, ele volta com o Sefer Torah nas suas mãos. Yoshev Badin Huimo. Quando ele julga, faz um julgamento, ele está com esse Sefer Torah no seu colo. Meisef, veio que ainda, quando ele come, o Sefer Torah é posto na sua frente, Shneimar, como diz o Pasuk, vai estar imóvel, cara, eu vou correr mechayav. O Sefer Torah vai estar com ele, e ele vai ler todos os dias da sua vida. A gente vê que toda hora, em todas as partes da vida, ele deve estar carregando o Sefer Torah. Tá na Rabanan. Fala a Braita com relação à primeira lei da nossa Mishnah. Loyar belosusim, ele não pode ter vários cavalos. Assim fala o Pasuk. Yachor afluk de markavto, será que ele não pode nem ter os cavalos necessários para as suas carruagens, para a chave, para o seu exército? Tá bom, Lomar, vem o pastor que diz Lo! Lo! E não Marbe, vai Marbe, o que ele roubou para a chave. Ele não deve juntar muitos cavalos para si. Ele não deve ter cavalos para si, mas para o seu exército ele pode. Ah, mas o que é isso? Sim, o Atlani. Se isso se trata sobre o costume que os reis, eles colecionavam cavalos e tinham um monte de cavalos sobrando, que não serviam para o exército, isso o rei não deve fazer. Mas ele pode ter o número de cavalos necessário para o exército. Minayin, shafilu sus echad, veu batel, shou belo erbe. E a gente aprende num passu que mesmo se ele tem um cavalo que não serve para nada, que ele só junta isso para ele ficar uma pessoa importante, ele já, isso já é considerado um pecado. Então, vamos lá, aprendemos isso do passu que diz, leman harbot sus. Ele não pode ter cavalo no singular. Cavalo no singular, aprendemos que mesmo um cavalo já é proibido. Vechim echad, afilu sus echad, veu batel, kai broi erbe susim, lamari. Se esse passu que diz que um cavalo a mais que não tem necessidade, já é proibido, porque então o outro passou que diz que ele não vai ter vários cavalos no plural, lavou o brotacelo, como os Jesus. Aprendemos aqui que cada cavalo, cada unidade e unidade, aquele animal que ele tem, um animal a mais que não é necessário, isso é uma proibição. Finaliza a Gemara, tava de catar brahmana lo, ha lavach yamamina, filho que derrubou para a chave, nami lo. A gente anteriormente aprendeu da palavra lo para ele. Nessa palavra aprendemos que ele pode ter o que é necessário para sua carruagem e para o exército. Será que realmente, se o pastor não dissesse essa palavra, eu iria achar que o rei não pode ter cavalos nem mesmo o necessário para o seu exército? É óbvio que um rei não é um rei importante se ele não tem cavalos para sua carruagem. Lotichale afushe. Responda como é, não. Se ele quer ter uma carruagem grande, um exército grande, mesmo assim, é isso que o pastor veio nos ensinar, que se ele está comprando e adquirindo cavalos, ou criando cavalos a mais, para que vão ser usados como exército, ou usados na carruagem, ele pode. Mas, cavalos que não vão ser usados, essa que é a proibição, e o rei não pode ter cavalos a mais. Espanha, com relação à segunda lei, que ele não pode juntar muito dinheiro, muito ouro e prata, está na banana. Sobre isso fala Braita, que se usava o erbelo e a rola, filho que dele ter na Espanha, o pastor fala que ele não pode ter muito ouro e prata. Será que ele não pode nem ter suficiente para pagar o exército? Então, no marlo, loi no barbeiro, o erbelo que dele ter na Espanha. Complementa o pastor que ele não vai ter para si ouro e prata. Ele não pode ter para si, mas para pagar o exército, ele pode. Novamente, pergunta para a Tava de que estava Rahmanalo, alavach, alamina, filho que dele na Espanha, anamilo. Será que realmente, se o pastor não dissesse essa palavra para si, a mais, se não dissesse essas palavras, eu iria achar que ele não pode nem ter o dinheiro necessário para pagar o exército? Como é que pode ser? Óbvio que um rei precisa pagar o exército. Realmente, você vem dizer que mesmo se ele quer ter um exército bem ampliado, ele pode ter, isso que aprendemos essas palavras, que obviamente, óbvio que ele poderia ter um exército básico, mas mesmo se ele quer ter um exército grande, e para isso eles têm que juntar mais meios, isso é permitido. Ele não pode juntar riquezas para si, mas riquezas que vão ser usadas nos sistemas nacionais, ele pode. Responde a Gemara, Raja de Amarta Lo de Drashá, uma vez que você está aprendendo várias leis da palavra Lo, quando o pastor diz as palavras para si, a gente aprende uma lei, quando o pastor diz que ele não vai ter para si mulheres a mais, o que aprendemos dessa palavra? Aprendemos aqui que somente o rei é proibido, mas outras pessoas, mesmo pessoas importantes do reinado, eles podem ter várias mulheres. Rebiuda Arami. O Rebiuda, ele questionava que a princípio existe uma contradição entre dois psukim. O pasuk diz que ele tinha 40 mil gradeados de cavalos, ou seja, quando o curral dos cavalos, para suas carruagens. Ele chamou Arba'atrafim Urvotsusim, e outro pasuk ele tinha somente 4 mil. Então ele tinha 40 mil ou 4 mil. Ha, Keita. Qual que é a explicação? Explica a Gemara. Imarbaim elef itstablot ayu kol echad vechad ayu bat alafim arbat alafim arvot susim veim arbat alafim itstablot kol echad vechad bat alafim elef arvot susim. Explica a Gemara. Um passo se trata sobre os currais dos cavalos e o segundo passo se trata sobre as divisórias que dividem entre os cavalos. Então, ou que tinha 40 mil currais e em cada um tinha 4 mil divisórias. Ou que ele tinha 4 mil currais e em cada um tinha 40 mil divisórias. Ravitzka Knami Rami, o Ravitzka também aponta uma contradição entre dois psukim. Um pastor que diz em Kesef Nechshav Yimei Shlomo Lemuma, que a riqueza na época do reinado de rei Shlomo, do rei Shlomo, era tão grande que o dinheiro em Yerushalayim não era considerado nada. Victive, outro pastor diz, vai ter de Shlomo e da Kesev Rushan Kevanim, que o dinheiro na época de Shlomo era igual pedras. Então, ele tinha um certo valor, não é um valor grande, mas tinha um certo valor. Lokasha, Kan, Kodim, Shnasa Shlomo e Batparo, Kan, Nechar, Shnasa Shlomo e Batparo. Respondeu a Mará, que o Shlomo casou com a filha do Paró, e como nós sabemos, os sábios dizem que isso foi, de certa maneira, um pecado, mesmo que, obviamente, ele converteu ela, mas isso foi um certo pecado com relação a Shlomo. Logo, depois que ele pecou, a riqueza se diminuiu, e o dinheiro tinha o valor de pedras, mas tinha um certo valor. Amar Rav Yitzchak, sobre esse pecado do rei Shlomo, que quando ele casou com a filha de Paró, dizia o Rav Yitzchak, Beshar Shnasa Shlomo e Bat Paró, na hora que o Shlomo pecou e casou com ela, e Arad Gavriel, veio Gavriel dos céus, ele fincou um pau no fundo do mar, Veelá Sirton, e foi se juntando barro e areia em volta deste pilar, sobre esse pilar veio e foi construído o império de Roma, que posteriormente destruiu o reinado de Shlomo. Ve'amar Rav Yitzchak, e também diz Rav Yitzchak, Ve'amar lo nitgalu tamei Torah. Sabe por que a Torá não nos revela o motivo das mitzvot? She'arei shtei mikraot nitgalu tamei. Porque existem somente duas mitzvot nas quais a Torá sim revela o motivo da mitzvah. Nechshar ba'em dor ha'olam. E um gigante como o Shlomo pecou justamente nesses dois mitzvot. K'tiv lo erbe lo nashim. O pasuk diz que ele não pode ter, o rei não deve ter muitas mulheres, para que elas não o desviem do caminho de Deus. Amar Shlomo erbe veloso. O Shlomo falou que ele pode casar com várias mulheres e elas não vão desviar ele do caminho de Deus. V'k'tiv vai ele entre criador Shlomo na chave tu et levavô. E está escrito no pasuk que no fim da vida de Shlomo as mulheres sim tiraram ele do caminho correto e levaram ele a se comportar de uma maneira que não deveria ser feita. Vektiv, e a segunda mitzvah é o Arbelo Sussi, que o rei não deve ter muitos cavalos. A Torá diz que o motivo dessa lei é para que o povo não volte para o Egito. Ve'amar Shlomo, o Shlomo falou, Ani Arbe Veloshiv, eu posso ter vários cavalos e o povo não vai voltar para o Egito. Vektiv, e o pastor conta que teve uma parte do povo que acabou indo morar no Egito. Vechotev-se Vetra Lishmo, a Mishnah continua dizendo que o rei deve escrever para si um Sefer Torah, Tana, sobre isso fala a Braita, o Bilvad Shelo Itna'e, Meshela Votav. Ele não, mesmo se ele herda um Sefer Torah dos seus antepassados, ele não deve se satisfazer com isso, ele deve escrever um Sefer Torah para si mesmo. Amar Rabba, fala o Rabba, Afar Pishenich Lo Avotav Le'adam Sefer Torah. Qualquer judeu, como nós sabemos, tem a obrigação de escrever um Sefer Torah para si. E mesmo se ele tem dos pais ou dos avós dele um Sefer Torah, mitzvah lechtov mishelo, ele tem uma mitzvah de escrever para si mesmo. Shemar, quando diz o pastor, vai estar aqui, tzvulachem, escrevam para vocês. Cada pessoa tem a obrigação de cumprir essa mitzvah. Tashirazo. Eite ve Abaye perguntou, então, Abaye controlava, ve kotev o Sefer Torah lishmo shelo itanei betshelachim. A Braita disse que o rei não deve se satisfazer com o Sefer Torah que ele deu dos pais. Vemos aqui, Melech Inik, somente o rei tem essa lei de Otlo, mas uma pessoa que não é o rei, ele pode se contentar com o Sefer Torah que ele herdou dos seus pais. Lotzi, Hadeshkei Torot. Explica realmente, qualquer pessoa tem a mitzvah de escrever um Sefer Torah e não deve se contentar com o Sefer Torah herdado. O rei, ele tem uma obrigação de escrever um segundo Sefer Torah. Detalhe, como diz o Braita, Vechatavro Mishnei, aprendemos do Pasuk, Kotev Lishmo Shtei Torot. Ele deve escrever dois Sefer Torah. Cada judeu tem a obrigação de escrever um Sefer Torah. Já o rei tem a obrigação de escrever dois Sefer Torah. Achat Sheyotze V'Nechnesset Imo. Uma das duas, ele, quando ele sai e volta do palácio, ele leva com si o primeiro Sefer Torah. Achat Munachat Lo Beit Nazar. E a segunda fica guardada dentro de casa. Otash Sheyotze V'Nechnesset Imo. E esta, que é essa, seja esse Sefer Torah, esse livro de Torah que ele carrega com si quando ele sai do palácio, e não nechasba, não lebeta merchatz, velo lebeta kisei, quando ele entra na casa de banho ou no sanitário, ele não leva consigo essa Torah. Shneimar, como diz o Pasuk, vai estar em Mova Karaba, Makoma, no Liklot. Ele vai levar consigo e vai ler no Sefer Torah. Ou seja, se é um lugar que ele não pode ler no Sefer Torah, porque ele é um lugar que é profano, logo, ele não tem obrigação de levar o Sefer Torah para esse lugar. Ou seja, deve carregar o Sefer Torah para qualquer lugar que ele tem possibilidade de ler o Sefer Torah lá. Amar Marzuta, diz o Marzuta, Veiterma, quem diz que é o Mar Ukva, Betchilar et Natorah, Israel Bichtav Ivri, Vilashon HaKodesh. Uma primeira instância, diz a sua opinião, quando o povo de Israel recebeu a Torá foi escrita numa língua, numa escrita que é chamada Ivri, que não é as letras de hebraico que nós temos hoje. Vilashon HaKodesh, a linguagem era Lashon HaKodesh, era o hebraico que a gente conhece da Torá de hoje em dia. Chazrav Nitalem Meme Ezra, porém na época de Ezra, mudou Biktav Ashurit Lashon Arami. As letras, a fonte, a letra, era Ashurit, que é as letras do alfabeto que nós conhecemos hoje em dia. Mas a linguagem, a língua, não era o hebraico, era arami, era aramaico. Porém, posteriormente, Beru Lahen de Israel, que estava Ashurit Lashon HaKodesh. O povo recebeu sobre si e decidiu que a gente vai escrever a Torá com a escrita de Ashurit, que é o alfabeto que conhecemos, e a linguagem vai ser o Lashon HaKodesh, e esta é a Torá que temos hoje em dia. Venichu ledeotot ktav ivrit velashon arami. E deixaram para as outras pessoas, pessoas mais simples, a escrita ivrit, que é a fonte antiga, e a linguagem do aramaico. Mas o que é das pessoas simples? Amarav Chizda kutai. É os Kutiim, um povo vizinho que era ligado ao povo judeu, que eles escreviam a escrita de Arami e falavam aramaico. Maik Tav Ivrit, o que quer dizer esta escrita antiga do Kitav Ivrit? Amra Frida Kitav Libuná. São aquelas letras, que as letras são muito grandes, este que é esse tipo de escrita, o Kitav Ivrit. Tânia, fala a Braita. Rabbi Yossi Omer, fala Rabbi Yossi, Raui Ya Ezra Shiknaten Dora Eredolisser. O Ezra, a Sofer, o líder do povo, na época do começo do segundo templo, ele era tão grande que ele mereceria que a Torá seja entregue para o povo de Israel através dele. Ilmalek Idmo Moshe, se não fosse Moshe Rabbeinu, que já entregou a Torá para o povo, ele era propício para entregar a Torá para o povo de Israel. E a gente vê com alguns tukim que o pastor compara entre Moshe Rabbeinu e Ezra. Bem, Moshe, o Omer, como nós falamos, Moshe é dito, Moshe é Elohim, Moshe subiu para Deus para pegar a Torá. Ezra, o Omer, com relação ao Ezra, fala o pastor, Hu Ezra Allah e Babel, ele subiu da Babilônia para a terra de Israel. Maria Murkan Torá, assim como a palavra Allah subiu com relação a Moshe se relaciona à Torá, a falhar a mulher lá na Torá, assim também quando Ezra subiu, quer dizer que ele subiu, que ele poderia trazer a Torá, assim como trouxe Moshe. Bem, Moshe, o Omer, com relação a Moshe, diz o Pasuk, Viotitiva Hashem Betahi, Deus me ordenou, Lelamedot Chem Chukim Mishpatim, ensinar ao povo as leis e as justiças que devem ser feitas. Bezra, o Omer, e algo parecido é dito com relação a Ezra, que Ezra Echina Vol Drosh Lat Hashem, o Ezra ele queria entender a Torá de Deus, Vlasot e cumprir, Vlamed Beisrael, ensinar o povo Chok Mishpat, as leis e as justiças. Veafar Pishon et Torá, mesmo que de fato o Ezra, como nós sabemos, não entregou a Torá para o povo de Israel, Nishtanel Adokta, mas o Ezra ele modificou a escritura, porque a fonte usada, as letras usadas, como vimos antes da época de Ezra, era a fonte Ivri, e depois de Ezra mudou para a fonte Ashuri, que é o alfabeto que nós conhecemos hoje em dia. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk, Vektav Hanishtevan, Ktav Aramit, Meturgevam Aramit, com relação à carta que foi mandada para o rei da Babilônia, diz que era uma escritura aramit, escrito em aramit. A gente vê que a escritura era uma escritura aramit, que é a escritura do alfabeto de hoje em dia. Vektiv, e mais uma prova que a escritura se mudaram na época de Ezra, o Navi conta que os povos que odiavam o povo de Israel, mandaram uma carta para o rei da Babilônia para proibir a construção do segundo templo. O rei estava numa refeição junto com essas pessoas, então veio o anjo de Deus e fez uma escritura na parede, e ninguém conseguia entender essa escritura, nem mesmo os judeus. Até que veio Daniel e explicou, interpretou o que foi escrito na parede, explicou para o rei que Deus estava mandando para ele uma mensagem que o reinado do rei da Babilônia vai se acabar. Então, Pasuktava, Lokehanen, Ktava Lemekra, o Parsha da Lemarca. Ninguém soube entender o que o anjo escreveu na parede. Por que ninguém soube entender? Vemos daqui que aparece na época de Ezra, surgiu uma maneira nova, uma fonte nova de escrever hebraico, que é o alfabeto que conhecemos. Vektiv, e também tem outro passo que diz, Vekatavet Mishneh Atorah Azot, Ktava Lekleshanot, com relação ao rei, está escrito Mishneh Atorah. A palavra Mishneh pode ser interpretada como mudança. Aprendemos aqui que a Torá é algo que a língua, as letras da Torá é algo que pode se mudar. Dá para escrever a Torá de uma maneira que é o Ktav Ivri. Depois, existe uma segunda maneira de escrever a Torá, que é o Ktav Ashurit. Lama nekra Ashurit. E por que o Alef Beit é chamado de Ashurit? Porque quando os judeus vieram da diáspora para o segundo templo, que eles vieram de Ashur para a terra de Israel, eles trouxeram consigo esta nova maneira de se escrever a Torá, por isso é chamado da escritura de Ashur. Talia, fala a Braita. Rebi Omer, fala o Rebi, eu discuto com o que foi dito antes. Betchilá biktav zenitna, Torá de Israel. Na verdade, originalmente, o povo de Israel também recebeu a Torá com essas letras do Alef Beit que conhecemos, com o Ktav Ashurit. Kevan shechatu nepach lemeroetz. Porém, já que na época da diáspora, o povo pecou, o povo esqueceu estas, o povo acabou desconhecendo esta maneira de se escrever e passou a conhecer somente o Ktav Ivri. E por isso que ninguém soube interpretar a escritura que foi escrita na parede, através do anjo. E depois que no povo, depois que o povo fez tshuva, se arrependeu e voltou para o segundo Beit HaMikdash, novamente eles aprenderam dos sábios o que estava escrito, mas como diz o Pasuk, Shuvu Lutzaron Asriya Tikva. Gam Yom Magid Mishneh Ashiv Lach. Aprendendo o Pasuk, depois que eles voltaram para a terra de Israel, aprenderam novamente como se escrevia a Torá na maneira original. Nama Ikrima Ashurit. E por que então ela se chama Ashurit? Por que essa maneira de escrever se chama Ashurit? Shemi Ushet Maktav. Porque é uma escritura que ela fica bem reta e bem alinhada. Essa é a segunda opinião. Reb Shimon ben Lazar Omer. Uma terceira opinião que é o Rishum Lazar diz, Mishum Rebezer Ben Parta, nome de Rebezer Ben Parta, chamar Mishum Rebezer Mudaí, nome de Rebezer Mudaí, que está fazendo o Shtanha Kolikar. Em nenhuma época da história foi mudado a escritura da Torá. Desde sempre, a Torá foi escrita no Alef Beit, que estava Shurit, que conhecemos hoje em dia. Shneimar, como diz o Pasuk, Vavei Amudi. O Pasuk compara a letra Vav com os pilares. Mas mudim não chegou, assim como um pilar não muda de lugar, a favela não chegou também, as letras da Torá não são modificadas. Assim também aprendemos do Pasuk em Megilat Ester, que assim como a língua de hebraico não mudou, assim também a escritura do hebraico não mudou. Ela amarim kayem et mishneh ha-Torá azot. O que, em como é que então ele explica o Pasuk que diz mishneh ha-Torá, que a princípio isso vem indicar que a Torá é uma coisa que pode mudar, porque a palavra Mishneh Torá quer dizer a Torá que pode se modificar. Mishneh Torá pode ser interpretado como a Torá que pode se modificar, mas pode também ser explicado como a Torá dobrada. Isso vem ensinar que o rei, como vimos, ele deve escrever duas Torot, uma que ele guarda na sua casa e uma que ele sai e carrega consigo. A Torá que ele leva consigo, quando ele sai, ele amarra no seu braço e ele carrega assim a Torá. Como diz o Pasuk, Shivit Hashem Negdi Tamid, Deus vai estar perante os olhos sempre. Aprendemos aqui que o rei amarra a Torá de maneira que ela está perante seus olhos sempre. Veida Hai Shivit Mai Darishbei. E os outros sábios que discordam com essa opinião e dizem que o rei não amarrava a Torá no seu braço, o que eles explicam? Como é que eles explicam esse Pasuk? Que diz que eu vou ver a Torá toda a hora. Aonde vai ler? Ele Rav Chana Bar Bizna. Aprendemos aqui uma outra lei da Rav Chana Bar Bizna, como diz Rav Chana Bar Bizna, que aprendemos esse passo, que é o Rav Shimon Hasida, o nome do Rav Shimon Hasida, Hamitpalel, Tzarich Sheir, é atmo que ilu Shkina Kenegdo. A pessoa que reza deve se imaginar como se fosse que ele está perante o grande rei do universo, Deus. Shneimarim, diz o passuk Shivita Shem Nagitamit, eu vou ver Deus na minha frente. Isso que ele aprende nesse passuk, mas eles discordam do que foi dito que o rei amarrava a Torá no seu braço. De qualquer maneira, temos três opiniões com relação à escritura de como a gente escreve a Torá. A primeira opinião diz que a Torá originalmente foi e era escrita no Ktav Ivri, que é uma escritura, uma fonte com as letras grandes, somente na época de Ezra que foi instituído esta nova maneira de se escrever a Torá, que é o Ktav Shurit que conhecemos hoje em dia. A segunda opinião diz que originalmente também era usado o Ktav Shurit, mas quando o povo pecou, ele esqueceu essa maneira de escrever a Torá, e depois, no segundo templo, eles voltaram a escrever a Shurit. E a terceira opinião, Reb Shimon, disse que em nenhuma parte da história não se deixou de escrever a Torá através do Ktav Shurit. Reb Shimon de Amar, Ktav Zerushlane, Mai Lokan Ktav Alemikra. Por que então, segundo essa opinião, os judeus não sabiam interpretar a escritura que fez o anjo na parede, se eles conheciam o Ktav Shurit, por que não? Amar Rav, explica o Rav, Begimatria Ichtav Lehon. Porque a frase foi escrita em códigos. A frase escrita foi escrita o seguinte: Yatat, Yatat, Adach, Pukhamat. Esse que era o código que foi escrito na parede. Mai Parshu, até que veio o Daniel, explicou. Mana, mana, takal, o parsin. A interpretação dessas palavras é mana, mana, takal, o parsin. Antes de explicar, vamos esclarecer que isso é atbash. Existe uma maneira de escrever atbash. Atbash é o seguinte: alef é a primeira letra do alef beit, taf é a última letra. Se a gente quer escrever alef, então a gente escreve taf. É um código. Em vez de escrever beit, que é a segunda letra, a gente escreve shin, que é a segunda letra de trás para frente. E assim por diante. Atbash. Se a gente vai fazer esse código que foi escrito na parede, em atbash, aparecem as palavras mana, mana, takaru parsin. Essas eram as palavras que foram escritas na parede, segundo a interpretação do Daniel. E que isso quer dizer? Mana, mana, Elohim al-Khoter. A palavra mana quer dizer que Deus fez as contas e viu que o seu reinado está chegando ao fim. Takil, takilta bemozna betishakat hasir. Deus te pesou na balança e viu que você não tem boas ações. Paris le malchutech vavet le madai paras. E a palavra parisat quer dizer que Deus está cortando o seu reinado, entregando o reinado da Babilônia nas mãos do reinado persa que conquistou a Babilônia. Então, essa é a primeira opção de explicar. Segundo Reb Shimon, que o povo conhecia o Ktav Shurit, então o que foi escrito na parede era, na verdade, um código. E através do código de Atbash, ele quis dizer essa frase, que na verdade era Mana, Mana, Takal, Parsi. O Shmuel Amar, o Shmuel diz, uma segunda explicação, que o código escrito era outro, Mantos, Namkefei, Elazar. Que é um código, na verdade, um segundo código, uma segunda maneira de escrever a mesma frase. Como é que a gente interpreta? A gente pega a palavra, por exemplo, mana, que é a primeira palavra que é escrita, e a gente escreve mem, nun, alef. Depois a gente pega a segunda palavra, que novamente mana, a gente escreve o primeiro mem depois do primeiro mem, o nun depois do segundo nun, e o alef depois do segundo alef. Depois a gente vai escrever a palavra takal, a gente escreve o taf junto com as duas primeiras, kuf com a segunda, assim por diante. A gente dividiu todas as palavras em três grupos, e se a gente vai ler o primeiro com o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro com o terceiro, etc., assim a gente vai chegar a interpretar o código. E isso que o Daniel explicou, Rebiochan traz uma outra explicação que diz que o código escrito pelo anjo foi outro. Anam, anam, lekat, nirfesu. O que quer dizer? Na verdade, escreveu a frase certa, mas simplesmente ele escreve as palavras no sentido contrário. Então vem mana, mem, nun, ale, ele escreve alef, nun, mem, e assim a gente lê o código. Rav Ashi Amar, a última explicação diz nama, nama katar por sim, ou seja, que esse foi o código escrito, e simplesmente ele pega a segunda letra da palavra e põe antes da primeira, e assim que o Daniel interpretou o código. Então, segundo Rav Shimon, que diz que eles conheceram o que estava Shulit, existem quatro explicações para explicar por que os judeus não entenderam o código escrito e precisavam do Daniel para interpretar, mas na verdade eles sim conheciam o que estava Shulit. Kol Tuv, até o próximo Daniel.